relativamente às opções que conseguimos tomar com os recursos financeiros que conseguimos e que dispomos. A PESCO foi há 8 anos anunciada como um grande impulso europeu que deveria mudar tudo e em 8 anos pouco mudou. Disto isto, saudamos todos os projetos atualmente coordenados por Portugal, pois fazem sentido dentro das nossas capacidades. Veículos autónomos, drones, cibersegurança e vigilância marítima são todas áreas nas quais Portugal pode e deve apostar para se fazer valer no novo contexto europeu. Cabe agora a este Governo o dever de criar as condições para que as instituições e a economia consigam suportar todas estas prioridades. E já agora, o dever de não repetir os erros do passado. E por isso fica a pergunta: como se vai certificar este Governo que daqui a 8 anos não estamos a ter o mesmo debate nas mesmas condições? Muito obrigado.
Obrigado. Senhora Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, pela questão colocada. Eu diria que nós convergimos em 2 grandes pontos. O primeiro é que queremos uma PESCO mais eficaz e mais credível. E o segundo ponto é que queremos compromissos mais vinculativos. Isso faz com que não estejamos aqui, daqui a 8 anos, a falar de questões que estamos a falar agora sobre os últimos 8 anos. Julgo que há razões para estarmos otimistas. De acordo com o último relatório de progresso, o PESCO Projects Progress Report, que foi apresentado em julho de 2024, a maioria dos projetos alcançou os objetivos intermédios ou produziu mesmo resultados. Mas é por isso que Portugal não é apenas um país que participa nos projetos PESCO, nomeadamente liderando 3 projetos PESCO. É também um país que participa ativamente na sua revisão e, sobretudo, naquilo que é a sua implementação para servir melhor o seu propósito, mais eficiente e mais eficazmente. Deixe-me, por isso, recuperar aquilo que eu dizia há pouco ao seu deputado Paulo Muniz sobre aquilo que são os 3 grandes eixos que na nossa abordagem devem estar muito presentes neste processo atual de revisão. Em primeiro lugar, o reforço da coerência e sinergias entre a PESCO e a NATO, e assim como os instrumentos que a União Europeia já tem. O Sr. Deputado disse muito bem, temos uma narrativa, temos um jargão, temos iniciativas que parece que se repetem ou que se duplicam. Também da nossa perspectiva é importante que não haja nem redundâncias nem duplicações. Aliás, a NATO sempre teve esse propósito, sem duplicações e sem também dependência daquilo que era a NATO. E, portanto, esse é um ponto importante para nós. O segundo ponto, simplificar os procedimentos associados. Desse ponto de vista, a discussão que temos vindo a ter nos últimos meses, inclusivamente aqui no Parlamento, sobre os relatórios Draghi, Letta e Ninisto, mas sobretudo Draghi, sobre a necessidade de desburocratizar, é muito importante para que efetivamente a autonomia estratégica seja mais simplificada e facilitada para os Estados-membros da União. E desse ponto de vista, os planos nacionais de implementação podem ajudar a dar, no fundo, as orientações que cada Estado-membro tem sobre a necessidade de implementação. E, por fim, promover uma maior articulação com a indústria para o desenvolvimento de capacidades que efetivamente visam o objetivo da defesa comum. E aí estamos também alinhados com aquilo que o seu Secretário de Estado Adjunto e da Política de Defesa Nacional acabou por referir. Defesa não é uma despesa, é investimento e tem que ter retorno para a economia nacional. E é isso que nós vamos estar na primeira linha a dizer em nome de Portugal. Queremos que este plano de implementação e que os projetos de revisão da PESCO sejam efetivamente eficazes e eficientes. E daqui a 1 ano, quando estivermos aqui novamente a falar sobre a PESCO, seguramente que vamos olhar para o relatório de progresso com ainda maior otimismo. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares, livre, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Temos todos dito que o mundo mudou, mas na verdade é fácil que voltar à rotina depois de dizermos que o mundo mudou. Somos todos do tempo em que falar de uma guerra no continente europeu era falar de uma enormidade que esperávamos que não viesse a acontecer durante o período das nossas vidas, entendidas as guerras nos Balcãs ainda como guerras regionais, não guerras de larga escala que se podem rapidamente disseminar. Somos ainda de um tempo em que falar de guerras genocidas ou de tiranos que querem mudar as fronteiras pela força na Europa ou na vizinhança da Europa era uma perspectiva, esperávamos nós, longínqua, ou até que já tinha ficado para a história. E, no entanto, aqui estamos, tudo isso é hoje uma realidade e a União Europeia não avançou tão depressa quanto poderia avançar. As duplicações que existem e que verdadeiramente nos entravam não são entre União Europeia e NATO, são dentro da própria União Europeia, onde agências dedicadas às questões de defesa existem no Conselho e depois têm que ser duplicadas na Comissão, porque no Conselho estão à espera da unanimidade e sabemos que a unanimidade hoje em dia é muito difícil de alcançar, porque temos no Conselho Estados-membros e, em particular, um que é um emissário de Vladimir Putin dentro do Conselho Europeu e, portanto, a Comissão Europeia, de forma mais ágil, acaba por reproduzir o tipo de instituições de que nós precisamos para que não estejamos todos ao serviço da economia da guerra, mas que o investimento em defesa e em segurança possa ser replicável em áreas nas quais também países médios e pequenos podem ter o seu papel. Nós hoje vivemos numa economia que não é feita só de território, é feita de tecnologia. Basta mencionar dois exemplos de países que não são enormes, como os Países Baixos ou Taiwan, para ver que na tecnologia dos semicondutores ou da impressão desses semicondutores há países pequenos que podem valer. E, portanto, aqui a pergunta essencial a fazer é como é que Portugal pode estar na linha da frente de tecnologias, não só que já existem, como a dos drones, mas tecnologias futuras de cibersegurança ou das redes, na qual nós possamos investir e da qual possamos lucrar. Repito aqui, para entrar num domínio mais prático desta intervenção, a sugestão que fiz ontem à Secretária de Estado dos Assuntos Europeus para que o Governo crie um grupo de trabalho precisamente na exploração dessas novas oportunidades que podemos ter e, inclusive, a quem possam aceder em governos anteriores até da vossa área política, como o antigo Secretário de Estado Bruno Maçães, que recentemente publicou um livro precisamente sobre a área da tecnologia e onde há oportunidades a explorar para Portugal. Em segundo lugar, é verdade que discutimos os relatórios Draghi e Letta início, mas não tivemos ainda nenhum reporte por parte do Governo de avanços nessa área, como não tivemos também para a proposta, para a resolução do livro que foi aqui aprovada, em relação a Portugal pedir o estatuto de observador no Conselho do Ártico. Também gostaríamos de saber se estão a fazer alguma coisa neste assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, se faz favor para responder. Dispõe de igual tempo, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares, pelas questões. Eu, em 3 minutos, não consigo ir a todas as questões que coloca. No entanto, eu admito que, para alguém que já foi eurodeputado, esperava um discurso mais otimista sobre o projeto europeu por parte do Sr. Deputado, nomeadamente com os avanços do Tratado de Lisboa. E, por isso, acho que faz todo o sentido olharmos para o Tratado de Lisboa, para aquilo que nos tem trazido e, sobretudo, também para o facto de, neste momento, não haver nada em cima da mesa para uma revisão dos tratados, porque exatamente o Tratado de Lisboa responde a muitas das questões que o Sr. Deputado levantou. De todo modo, queria ir à sua última pergunta, que tem a ver sobre avanços das últimas reflexões que o Sr. Deputado aqui trouxe sobre os relatórios Draghi, Letta e Ninisto. Sobre o relatório Draghi, queremos salientar aqui 3 pontos. Investimento em transição digital e verde, promoção da capacitação industrial tecnológica e reformas industriais. É nestas 3 áreas que Portugal se está a centrar quando olhamos para o relatório Draghi, numa lógica e desde logo de investimento do plano de recuperação e resiliência. Os fundos europeus que estão a ser alocados para modernizar infraestruturas, investir em energia renovável, promover a digitalização das empresas e da administração pública e também tecnologias verdes, semicondutores, hidrogénio verde. também nas reformas estruturais. Quando olhamos para o relatório Draghi, há muitas questões relacionadas com a administração pública e a justiça económica. Por isso, também temos um Ministério da Reforma do Estado que vai exatamente olhar para estas questões. Sobre o relatório Leta, três questões em que temos olhado em pormenor: integração energética, serviço e digitalização e financiamento e capital. E sobre o relatório Ninisto, para além da participação ativa na PESCO, e aí, claro, os projetos que lideramos, mobilidade militar, ciberdefesa e vigilância marítima, temos também explorado o contributo para missões e operações da União Europeia e o investimento em defesa. Só uma última nota para dizer que o Sr. Deputado disse muito bem as questões relacionadas com as novas tecnologias, com a inteligência artificial. São questões, até das questões da ciber, são questões em que Portugal está a acompanhar ativamente nos grupos de trabalho, na Comissão, no Conselho e, portanto, desse ponto de vista, mesmo a nossa participação nos projetos de PESCO, um deles tem exatamente a ver com as questões de ciber e é por isso também que nós continuamos a olhar para estes relatórios como uma forma de alavancar o programa do Governo e as nossas prioridades. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Paula Santos, PCP, 2 minutos e 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. A cooperação estruturada permanente e a participação de Portugal neste mecanismo é contrária aos interesses do nosso povo, das Forças Armadas portuguesas e do nosso país. Este mecanismo compromete a soberania e a independência nacional e é mais uma forma de nos arrastar para a corrida aos armamentos, a mando da NATO e da União Europeia, para a loucura da guerra e para o aprofundamento das dimensões militaristas e federalistas da União Europeia. Mais ingerência, mais submissão, mais dinheiro que nunca falta para as armas, para a destruição e para a morte, mas que tanta falta faz para a saúde, a educação, a habitação, para o investimento público em infraestruturas críticas que há décadas que não saem do papel. Mas significa também a adoção de metas de investimento e imposição de investimentos e de equipamentos que não contribuem para a necessária modernização das Forças Armadas portuguesas, no sentido de verem assegurados os meios e as infraestruturas necessárias ao cumprimento das suas missões constitucionais. Não é a cooperação estruturada permanente que vai assegurar o investimento no arsenal do alfeite, que há décadas definha, comprometendo a nossa Armada. Temos capacidade nacional, em particular no arsenal do alfeite, que está a ser paulatinamente destruída devido ao desinvestimento a que o arsenal tem sido dotado. É capacidade produtiva que se perde, mas é também da soberania que se trata. Mas sobre isto não tenho nada a dizer. As Forças Armadas portuguesas são o garante da defesa militar da República e estão ao serviço do povo português. As Forças Armadas portuguesas não são um batalhão da NATO, nem da União Europeia, nem Portugal é uma província da União Europeia. Não podemos deixar de denunciar o genocídio do povo palestiniano às mãos de Israel, com a cumplicidade da União Europeia, que se recusa a reconhecer e a condenar este mesmo genocídio que está em curso. Para o Estado português é essencial preservar a liberdade de decisão sobre as prioridades de empenhamento de recursos financeiros em programas que temporalmente se podem estender por muitos anos, como a construção e entrada ao serviço dos navios de patrulhamento oceânico ou a aquisição e entrada ao serviço de meios aéreos para capacitar o Estado e dar combate aos incêndios ou garantir condições de busca e salvamento. O interesse nacional é a paz, a amizade e a cooperação de Portugal com todos os povos do mundo e o interesse dos povos da Europa é coincidente com estes desígnios. É esse o caminho que o povo português tem de impor.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, para responder, igual tempo, se faz favor. 2 minutos e 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Paula Santos, nós temos visões diferentes do mundo. E é difícil conversarmos sobre um assunto que é evidente para quem tem conceitos mínimos sobre a ordem jurídica internacional, aquilo que se passa atualmente na Ucrânia, e a necessidade de a Europa, através da NATO e através da União Europeia, os diferentes países, trabalhar em conjunto para garantirem a sua própria segurança. Não há aqui nenhum comprometimento de soberania. Não há nenhuma perda da nossa autonomia pelo facto de participarmos em processos ou em projetos PESCO. Não há nenhuma militarização da Europa. Há a aquisição de equipamentos que são necessários para defender aquilo que é a nossa segurança. Queria dizer, enfim, muito claramente,